Educar e Proteger, uma série de reportagens da Rádio FMG Educativa.
Ainda há muito a ser feito para que professores e escolas cumpram a missão de proteger seus alunos da violência, frequentemente praticada dentro de casa e até no próprio ambiente escolar. Esse é o quadro descrito pelas especialistas entrevistadas nas duas primeiras reportagens da série Educar e Proteger, sobre a Lei Federal número 14.679, sancionada em 2023, que inclui entre os fundamentos da formação dos profissionais escolares a capacitação para identificar maus-tratos, negligência e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Eu sou Alessandra Ribeiro. Hoje, na terceira e última reportagem da série, vamos discutir os possíveis efeitos da lei e as formas de atuação previstas para o futuro. A Lei número 14.679 altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também define como um dos princípios do SUS, Sistema Único de Saúde, a proteção integral dos direitos humanos e uma atenção especial à identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Profissionais da saúde também deveriam estar presentes nas instituições de ensino. É o que defende a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Adla Teixeira.
É preciso ter um apoio maior, né? Eu acho que poderíamos ter enfermeiras, por exemplo, dentro da escola, uma visita do agente de saúde na escola, de estabelecer um diálogo melhor com o profissional da educação, porque a função do professor é desenvolver essa criança a ler, escrever e operar no mundo. Esse conhecimento específico, que é um conhecimento jurídico, pediátrico, do agente de saúde, de outros profissionais, esse professor não tem. Muitas vezes ele não sabe como resolver.
A psicóloga Rafaela Garcia, que atua no projeto CAVAS, sigla de Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual, um núcleo de pesquisa vinculado ao UFMG, argumenta que a rede de apoio aos profissionais da educação deve envolver outros espaços e agentes que, segundo a psicóloga, também precisam receber uma capacitação especial.
As próprias delegacias, os próprios profissionais da polícia, né, assistentes sociais, psicólogos, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, né, são todos esses profissionais que têm um contato direto com crianças vítimas de violências, eles deveriam sim ter capacitação sobre o assunto, né, para desenvolver ainda mais as habilidades para conversar com essas crianças na linguagem delas, sem cometer excessos de perguntas, excesso de detalhes, que muitas vezes elas ainda não têm capacidade de dizer, de desenvolver assim, um relato coeso do que aconteceu, né? Então, quando a gente ajusta a expectativa desses agentes de proteção sobre o que aquela criança vai dar conta de dizer, né? Eles vão conseguir conduzir melhor o trabalho de investigação e de proteção dessas crianças e adolescentes.
Segundo Rafaela, o processo de capacitação dos profissionais escolares e de outros agentes que lidam com crianças e adolescentes vítimas de violência deve ser realizado por especialistas com amplo conhecimento dos impactos psicológicos de diversos tipos de agressão.
É preciso muito estudo para entender quais são os impactos no psiquismo das crianças e dos adolescentes desses tipos de violência. Então, é preciso um profissional capacitado no assunto para inserir esses conteúdos nesses outros campos de conhecimento. Não é um tema muito simples, é um tema bem específico. Os sintomas, os indícios, os reflexos na vida dessas crianças, eles também são específicos. O funcionamento psíquico pode ter um funcionamento diferente a partir desses crimes. Então, é importante, sim, que haja uma capacitação feita por profissionais que compreendem todas essas especificidades do funcionamento psíquico dessas crianças e adolescentes.
Vanessa Dumila, fundadora do movimento Infância Livre de Abusos, também destaca a importância da capacitação no sentido de preservar a saúde emocional das vítimas.
A gente sabe que as sequelas de um abuso, elas são para a vida toda, independente se isso tenha acontecido uma, duas ou 10 vezes, as sequelas são permanentes. Então, quando a gente fala em capacitar as pessoas para isso, é também nesse sentido emocional, porque se a criança ela está passando por uma situação dessa, se ela não é acolhida, ela vai se sentir duplamente abusada. O abuso em si e o abuso emocional, o abuso psicológico, a negligência familiar, enfim.
A capacitação para identificar e combater a violência contra crianças e adolescentes poderia ser incluída nos currículos de cursos de graduação que formam professores escolares. Porém, a professora Adla Teixeira, da Faculdade de Educação da UFMG, explica as dificuldades envolvidas nessa possível mudança curricular.
O currículo é algo mais difícil, porque para você mudar um currículo, você precisa de uma negociação enorme na universidade, de paralisar, de poder reestruturar o currículo. E até implementar, tem leis que determinam como, em que sentido isso vai se ter. Mas nós temos uma ótima brecha, que é a educação continuada de professores. Como qualquer outro profissional, o professor ele tem que estar se atualizando. É um profissional que precisa se qualificar. Esse curso de continuação ele é bem possível, só que para qualquer tipo de formação é preciso ter recurso. Hoje a gente viu que a formação à distância ela é mais fácil, ela é mais barata e mais fácil. Os professores podem ter, simultaneamente, a gente desenvolver esse curso para várias pessoas em várias cidades. Então, se a gente trabalhasse numa proposta à distância, seria muito bom. Mas os encontros presenciais também são essenciais.
Para a vice-presidente da FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares, Amabile Pácios, é na formação continuada que o professor adquire os conhecimentos mais específicos sobre como atuar.
Mais acentuadamente, uma capacitação mais profunda, ela é feita na formação continuada do professor, não na formação inicial. Na formação inicial, o professor com certeza vai ouvir falar disso, vai saber que tem que acionar o conselho tutelar, e na sua capacitação continuada, ele vai sim receber aquilo que precisa como instrumento para si próprio, porque é uma situação que também envolve a emoção do professor, né? Então, ele vai receber capacitação e ferramentas para tratar dessa questão com si e também da melhor forma de levar essa questão com os seus estudantes e junto à direção da escola.
A formação dos professores para o combate à violência deve incluir questões relacionadas à educação sexual, na opinião da professora Adla Teixeira. A abordagem desse assunto em sala de aula pode fazer com que os próprios estudantes se tornem mais capazes de perceber, denunciar e até prevenir abusos.
Você fala sobre educação sexual, e eu acho que isso pode estar colocado em várias disciplinas, né? Mas também pode ter a aula de... A criança ela vai identificar desde cedo quais são os limites no corpo dela. Quem pode tocá-la? Onde pode? Quando é que é uma situação de perigo? É claro que o conteúdo colocado adequado para cada idade, né? Você vai ter que explicar como é que você liga a luz de alerta nessa situação, para que a criança aprenda as situações em que ela pode estar em risco.
Uma forma de abordar a educação sexual são atividades e estratégias lúdicas, ressalta a professora.
Tem um trabalho antigo na Inglaterra, eu fiz, minha formação foi na Inglaterra, na área de educação e gênero, e lá nas escolas eles usavam muito um semáforo, que é algo que todo mundo conhece, acessível para todos, e esse semáforo, eles tinham as várias cores, verde, amarela e vermelha. E isso eles mostravam, através de exemplos, no corpo da criança, quais eram as partes que ninguém deveria tocar, porque o corpo era dela. Então a criança aprendia desde cedo que se ela tivesse, por exemplo, em algum caso, algum risco, pelos pais ou por qualquer outra pessoa, que ela poderia ligar para a polícia. Então as crianças já sabiam esse número desde pequeno.
A psicóloga Thaís Aquiles, de 32 anos, foi vítima de violência sexual quando criança. Ela conta que a falta de acesso à educação sexual dificultou a comunicação sobre os abusos.
Eu não conseguia falar. Primeiro que eu não tinha nem vocabulário para isso. Para entender o que era sexo, para entender o que era. Eu não tinha educação sexual, era um problema. Segundo, eu não tinha repertório, nem linguístico para poder falar sobre isso. 4 anos, 5 anos de idade.
Thaís foi vítima de violência sexual até os 13 anos de idade. Os primeiros abusos foram cometidos por um primo e as violências continuaram nos anos seguintes, praticadas por diferentes agressores.
Eu não lembro de ninguém me perguntar, de ninguém entrar nesse assunto. Não lembro nada, assim, de alguém ter entrado nesse assunto, assim. Eu acho só considerável como uma menina mais tímida, mais quieta. Mas, com certeza, eu fui apresentando algumas mudanças de humor, né, depois da escola, porque eu fui ficando uma criança tímida. Eu fui uma criança triste. De uma certa idade, eu comecei a ser uma criança triste.
Vanessa Dumila, que também foi vítima de abuso na infância, afirma que mesmo quando as crianças falam de algum modo sobre agressões sofridas, muitas vezes esses relatos não são levados a sério.
O primeiro passo, eu acho que é entender a criança como um cidadão de direito. Né? A gente tem por hábito assim, desqualificar a criança, desqualificar a palavra da criança, justamente por ela ser criança. E muitas vezes por achar que a criança inventa fantasia, que não é verdade. A criança ela pode inventar uma situação, ela pode fantasiar a respeito ali do seu universo lúdico, mas nunca, jamais ela vai fantasiar ou inventar uma situação da qual ela não tenha conhecimento, que no caso é a violência sexual, né? A criança não pode inventar sobre um assunto que ela desconheça. Então, eu acho que a partir do momento que nós entendermos a criança como esse cidadão de direito, né? A partir do momento que nós empoderarmos essa criança, as coisas começam a mudar.
Adla Teixeira, professora da UFMG, aponta que a capacitação dos profissionais escolares é essencial, mas não suficiente para que a Lei 14.679 seja efetivada. Entre outras medidas, é necessário que as escolas sigam padrões de atuação.
Como é que esse professor, uma vez identificando a criança que está sofrendo essa violência, a quem ele recorre? A direção, a escola tem um grupo, uma comissão, um grupo que lida com essa questão e encaminha para os juizados menores ou para o conselho tutelar. E a gente tem um conselho tutelar também estrangulado, com excesso de atividades e com poucos funcionários. Idealmente, a gente está indo no caminho certo, mas as condições materiais ainda precisam ser melhoradas.
Termina aqui a terceira e última reportagem da série Educar e Proteger. Produção de Alessandra Ribeiro, Alice Pimenta, Bela Corrêa e Tiago de Holanda. Os trabalhos técnicos são de Clarice Oliveira e Breno Rodrigues. Você também pode escutar as 3 reportagens no Spotify, no site ufmg.br/rádio e em soundcloud.com/rádio-ufmg-educativa.
Educar e Proteger. Uma série de reportagens da Rádio FMG Educativa.